Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Bom te encontrar aí nessa tela. Bom saber que você está aí, eu também, e tamo nessa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aí para mais um papo nutritivo deste dia. Vamos para mais uma conexão, ou muitas conexões, as várias reconexões. O importante é você estar conectada, conectado consigo mesma, consigo mesmo. É mais um dia para você viver tudo que merece viver, tudo que quer viver, tudo que precisa viver. É mais um dia para a sua experiência, é mais um dia para o seu crescimento, é mais um dia para descobertas. Todo dia você tem o que fazer. Todo dia há coisas novas para você observar, desde que você esteja aí, presente mesmo. Vê lá o que você vai fazer com o seu dia, hein? Tempo está correndo, é válido, não é ensaio, está valendo para a sua história. Tudo que você aprende já tem que ser colocado em prática. Tudo o que você pode viver de presença vai enriquecer a sua vida, a sua consciência, a sua história, a sua jornada. É mais um dia para trabalhar, para arregaçar as mangas, fazer aquilo que é necessário ser feito e fazer direito e fazer bem. É mais um dia para contribuir para a sua história, para a sua biografia. É mais um dia para você revelar ao mundo seus talentos. É mais um dia para entregar sua melhor versão, sua disposição, sua energia, sua beleza, seu caráter, sua integridade ao outro. É mais um dia para se conectar ao mundo, ao espírito do mundo, à alma do mundo e fazer o mundo melhor a partir das suas pequenas atitudes, pequenas, grandes atitudes. Então é isso aí, mais um dia para você dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ser você totalmente. Bom, é o seguinte, já está todo mundo aí, estamos aí integrando internet via redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Muito bom você que já marcou a gente aí, pessoas que compartilham através das suas redes sociais, grupos enormes aí que estão com a gente, as rádios que se conectam com a gente nessa transmissão a partir de agora. Vamos nessa então. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Chegando aí a Roberta para dizer o que é que tem para hoje. Diga lá, Roberta.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Hoje é 15 de setembro e o Papo Nutritivo é sobre conexão, mas uma conexão com você mesmo. O estado de consciência plena que se pode alcançar com a prática de Mindfulness com Solange Viana, que é nossa convidada do dia. E eu já volto com as notícias da pauta positiva e o astral do dia. É contigo, Irineu.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, vamos falar disso que é tão importante, né? Você às vezes tem tanta pressa, tanta coisa para fazer, e quando chega no fim do dia, você volta para a cama, você pensa assim, ué, e eu, hein? Cadê eu? O que, que eu fiz de importante? O que, que eu fiz de significado? O que, que eu fiz de produtivo? O que é que foi nutritivo no dia de hoje? Então é bom você já começar o dia conectada, conectado. E essa é uma prática importante para a gente saber, para a gente falar hoje com ela que tem um trabalho muito intenso nesse sentido, que é a Solange Viana, que eu conheço como Sol Viana. É, de manhã é Sol. Bom, deixa eu dizer aqui, antes de mais nada, antes de trazer a Sol para um oi aqui, para a sua primeira entrada, a palavra-chave de hoje aqui da Agenda Atitude é reconhecimento, reconhecimento. Diz o Daniel Dafoe, aquele escritor lá do século XVII, que fez o Robinson Crusoe, sabe? Aquele cara que acabou ficando confinado a uma ilha, só estava ele lá e o seu ajudante, o Sexta-feira. Então é o autor deste livro que diz para a gente o seguinte, para você refletir aí, ó. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Então tá aí, para começar o dia, é bom já agradecer aí. Você tem motivos para agradecer, independentemente das suas circunstâncias. De cara, sim, você sente, você vive, logo existe. Bom, vamos lá para o nosso papo de hoje. Vamos lá para o papo de hoje. Solange Viana, a Sol Viana, ela vai tratar aqui de um tema importante que você vai gostar muito, caso você ainda não tenha essa prática ou queira conhecer um pouquinho mais, que é o mindfulness. É isso aí, consciência plena, busca por uma consciência plena e seus benefícios. A Solange, ela é instrutora, trainer em mindfulness, formada pelo MTI, o Mindfulness Training International, formada em psicologia, coordenadora nacional da campanha Escolha Calma. A gente teve uma edição da Agenda Atitude totalmente dedicada à Escolha Calma. Ela é capacitada em valores humanos no trabalho, metodologia criada por Ken O'Donnell, que já esteve aqui com a gente também. Facilita programas de autopercepção e autoconhecimento para grupos particulares e empresas baseados em valores humanos, inteligência emocional e mindfulness. Atualmente é membro do conselho da AbraMind, ou AbraMind, e conselheira pelo CADES Lapa, além de sócia do Reconectando Consciência Plena. Sol Viana, deixa eu trazer você aqui para ver se a nossa conexão tá legal. Feliz dia novo, que bom ter você aqui.
Bom dia, Irineu, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, por essa
Obrigado.
oportunidade.
Obrigado aí por acordar cedo. Se bem que, pelo que eu imagino, quem é do mindfulness, quem é da consciência plena, procura começar o dia antes de todo mundo, antes da agenda, antes das cobranças, que é para buscar essa conexão já de cara consigo mesmo. É assim que funciona, só?
Exatamente. Eu não sei se seria antes de todo mundo, né? Antes da agenda com certeza, né? Eu acho que a primeira agenda do dia é comigo mesmo, né? Então, esse momento realmente da gente se reconectar, né? Começar o dia com mais conexão, com mais presença e com uma boa intenção para o dia, né? Então, você estava falando da sua agenda, né? Falou da frase de hoje, é uma agenda que eu amava, acompanhando ela. Esse ano eu não tive a oportunidade de acompanhá-la. Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que as frases que a sua agenda traz, por exemplo, é um incentivo para a gente estar trazendo uma intenção para o dia. Então, ao acordar de manhã mais cedo, né, um pouco mais cedo, eu trago essa intenção, né? Então, relembrar qual que é a minha intenção para o dia, ela está alinhada com a minha intenção para a semana, né? O que me motiva de fato acordar cedo, o que me motiva estar aqui, né? Relembrar esse dia novo que você tanto traz com tanta maestria aí pra gente.
Ô Sol, você falou uma coisa aí que acho que dá para a pessoa ter isso escrito no espelho, né? Assim já. É agenda comigo mesmo, né? A gente põe no papel ali na agenda todos os compromissos com o mundo, depois chega lá, cadê eu? Então acho que a agenda de qualquer pessoa tem que começar consigo mesma, né? Ó, qual é a minha agenda para mim hoje? Isso não tem nada a ver com egoísmo ou individualismo. É a minha agenda, porque se eu não tiver com o pé no chão, com a cabeça, né, conectada à alma do mundo aí, eu já posso me perder, né, de me distanciar dos meus valores, dos meus propósitos, que é praticamente, acho que isso pode orientar a nossa conversa, conectar com a gente mesmo para definir claramente os nossos valores e isso aí orientar nossas práticas e a gestão do tempo, né? E da qualidade dos nossos encontros e daquilo tudo que a gente tem que fazer no dia. É por aí que a gente pode imaginar que é uma das propostas assim do mindfulness.
Também, dentre tantas outras coisas, acho que o mindfulness nos convida para esse olhar, em primeiro lugar, para nós, né? Porque quando a gente fala em mindfulness, o que é esse famoso mindfulness, né? Traduzido para o português, bem a grosso modo, ele traduz como atenção plena ou consciência plena.
Só que é uma palavrinha que ele vem do sânscrito, ele tem como origem lá atrás, né? Que ele é a palavra significa sati, que é o S-A-T-I. Né? E o sati, na língua do sânscrito, é lembrar, nada melhor do que lembrar. Então, é lembrar do quê? Né? Então, na verdade, é uma tradução do sânscrito para o inglês que perdeu, se perdeu muito nessa tradução.
Tá.
Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que é lembrar da onde eu tenho que estar, que é aqui agora, que é o único momento que existe de fato, né? Lembrar quem eu sou. Então, tá. É relembrar, na verdade, de, não só de quem eu sou, de onde eu tenho que estar, mas lembrar desse meu eixo, onde que eu tenho que estar. Eu tenho que estar aqui dentro, tenho que estar em contato comigo. Né? Essa reconexão comigo vai me ajudar a ter uma conexão maior com o meu contexto externo. Então, sim, o Mindfulness nos ajuda, sim, a nos reconectar com a gente mesmo. Né? Então, muito mais do que conectar, é uma reconexão, porque a gente está desconectado de tudo isso. Né? É, somos presença por natureza, então nós somos atenção plena por natureza. Haja visto as criancinhas, né? As crianças pequenas, os animais de estimação que a gente tem, quando a gente está brincando com eles, eles estão totalmente presentes. Essa é a nossa natureza. A gente só está com esse turbilhão de coisas, né? de estímulos, de tarefas, de atividades, de pressões, a gente está, muitas vezes, se desconecta. Então, esse convite que eu faço para mim mesmo, que eu acho que é um convite, sabe, Irineu? Para me propor a acordar cedo, né? Para fazer uma prática de meditação, né, para fazer um alongamento, uma atividade física, mesmo que sutil, que sutil. Hoje de manhã eu fiz isso, eu estava com um pouco de dor, eu senti um pouco minhas costas pegando, eu demorei uns 10 minutos para sair da cama, fazendo alongamento na cama, né? Escolhi fazer assim, um alongamento mais consciente, bem devagar, e aí levantei da cama com tranquilidade, fui aí continuar minhas atividades, né? E aí fazer uma prática de meditação antes do café e antes de estar com você. Então, acho que é um pouco isso, assim, né? A gente entra num turbilhão que a gente fala assim, cadê a agenda para mim? Né? O que você falou. No meio de tanta coisa, eu me esqueci de olhar para mim, de me perceber, de me reconhecer. Então, talvez, como a minha agenda hoje é muito... Hoje vai estar bastante intensa, né? Eu escolho, pela manhã, já começar o dia comigo mesmo. Então, começando comigo, fica muito mais fácil para acolher o que vai vir por aí. É um pouco
pois
é, isso.
Você falou tanta coisa aí, que é estado de atenção, atenção plena... que é uma coisa tão difícil nesse mundo de tanta abstração, de tantos convites, especialmente por causa da rede social. Isso está sempre chamando a atenção, a questão intuitiva de como ela tem um projeto já por concepção, né, de roubar a nossa a atenção, né? É de um vício programado, isso já é feito ali com os caras do Vale do Silício, quando eles estão falando como é que a gente retém a atenção das pessoas. Porque a gente vai dar atenção, existe atenção, precisa ver onde é que a gente vai colocar atenção. Essa, acho que essa é bem a questão, né, Sol? Mas olha, a gente está vendo aí que eu te acompanho há muito tempo, a prática da meditação para você é muito antes desse modismo, mesmo do Mindfulness, mas hoje a gente tem, ainda bem, essa difusão do Mindfulness usado por empresas, por profissionais, porque uma vez que ele conquista esse direito de atenção em relação a si mesmo, ele acaba sendo também mais produtivo, isso acaba ajudando ele em muitas outras áreas, e vamos falar um pouco disso hoje aqui, aproveitar a sua presença. E eu queria, antes de eu ir, eu vou visitando aqui, falando com você, visitando os portais de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e o mundo lá fora impacta a gente também, então tem que dar uma olhada. Mas você tem a primazia aqui de dar a primeira boa notícia, você já olhou, pensou, tem uma boa notícia para dar antes que eu entre aqui nos portais para ver o que é que tem de manchete hoje?
Ah, eu na verdade estava lendo, na verdade uma notícia de ontem, né, que eu vi, né, um instituto chama Instituto ICC, se eu não me engano, é um instituto que cultiva a horta orgânica já há muito tempo para alimentar crianças carentes, né, E eu vi que, acho que eles estão agora num processo de acolher, não só para trabalho interno, mas também para ajudar na questão da alimentação, os refugiados. Então, eu achei uma notícia tão legal, né, nesse momento que a gente está passando, que requer a questão da solidariedade. E aí você falou uma palavra hoje do reconhecimento, e aí me vem um reconhecimento de que somos um, de alguma maneira, né? Então, não adianta olhar só para mim, a gente tem que olhar para o outro. Existem dois pontos sobre... Você falou assim, ah, acordar de manhã cedo, cuidar de mim, agenda comigo, não pode soar com egoísmo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a gente. Mas, num segundo momento, a partir desse reconhecimento de que eu sou a pessoa mais importante, é olhar para o outro, né? Então, assim, o que eu estou fazendo, de fato, para contribuir para esse mundo que eu quero criar? Né? Então, essa notícia me fez, assim, olhar que a gente... de acreditar um pouco mais no ser humano, que é algo que eu acredito muito. Então, isso ratifica essa minha crença de que tem muita gente fazendo coisa boa, muita gente.
Ah, sim, mas a gente sempre destaca aqui, até em função do IVE, que você conhece também, existem mais gente, muito mais pessoas produzindo boas notícias, fazendo boas coisas, do que aquilo que vai ganhar as manchetes dos jornais. E isso que você falou é fundamental. Uma coisa de a gente estar em primeiro lugar na agenda, mas assim que a gente se conectou com a gente mesmo, é o que eu posso fazer. E aí é pelo mundo, né? Bom, segura aí, toma uma aguinha, a gente já volta a falar de mindfulness, todos os benefícios que ele pode trazer para uma vida plena também. Eu vou aqui olhar no portal, começando hoje aqui pelo portal, deixa eu ver aqui, da Folha de São Paulo, destacando a manchete principal da Folha: Congresso ignora apelos de Bolsonaro e deixa de lado a agenda ideológica da base do presidente. Governo aprova propostas prioritárias da área econômica, por exemplo, mas sem sucesso na agenda bolsonarista. Pois é, a gente quer evitar totalmente o viés ideológico. Nós não estamos numa fase muito boa para viés ideológico mesmo, para extremismos. A gente precisa mesmo ter a pauta dos princípios, dos valores, das necessidades. Isso que está chamando muita atenção nessa pandemia que ainda segue, dessas questões econômicas, desemprego, fome e tudo isso. Vamos colocar uma pauta positiva aí, né? Outra manchete aqui de Folha de São Paulo: teto de gastos já tem potencial estouro de 72 bilhões de reais, diz pesquisador da FGV. Isso é importante. Lula e Bolsonaro já mostraram compromisso com equilíbrio fiscal e reforma, diz XP. Pois é, dessa polaridade política, por enquanto, fala-se apenas dos dois. Empresários preocupados com crise lamentam riso de Temer por imitação de Bolsonaro. Ou você aprende a rir ou toma Rivotril, diz Marinho após sátira. Pois é, não dá para ficar fora do humor. Era um encontro ali interessante, né, de umas figuras antigas ali naquela mesa, tirando o humorista Marinho da Jovem Pan, mas piada, né? Piada. É o humor. O projeto propõe bancar 50% do preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Está aí uma boa intenção. Vamos ver o que é que fica dessa intenção. Queiroga entrega hoje vacinas que faltavam para imunizar toda a população adulta com primeira dose. E você aí, já conhece alguém que não foi tomar a segunda dose ainda? Pega no pé da velhinha, da tia, do tio, daquelas pessoas que não voltaram. Tem mais de 10 milhões de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. E é importante para a segurança e saúde de todos que todos fechem, né, o ciclo de imunização. Enfim, pior do que não ler. Nenhum jornal é ler um só. Leia vários. Cuidado, não fique aí somente às notícias do seu grupinho de WhatsApp. Veja opiniões diferentes, posições diferentes, pontos de vista diferentes antes de firmar sua convicção, seja lá sobre o que for. E agora chega aí a Roberta com a primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E a SpaceX de Elon Musk fará história nesta semana ao lançar a primeira tripulação totalmente civil à órbita da Terra. A equipe de turismo espacial será levada a bordo da cápsula de um foguete da SpaceX e terá 4 pessoas. Um dos tripulantes é Jared Zachman, fundador e executivo-chefe da empresa de comércio eletrônico Shift for Payments. A viagem deve durar 3 dias, desde a decolagem em Cabo Canaveral, na Flórida, até o desembarque no Atlântico. O lançamento acontecerá nesta quarta-feira no Kennedy Space Center da NASA.
Pois é, os ricos é que estão na frente dessa corrida espacial agora, né? É, mas esse daí já é mais poderosa, né? Essa viagem aí. Em julho agora passado, Richard Branson fez um voo ao espaço de cerca de 20 minutos pela Virgin Galactic, enquanto o outro bilionário, Jeff Bezos, ficou 10 minutos a bordo da nave de sua empresa Blue Origin. Essas viagens também foram realizadas com tripulantes civis, mas não chegaram até a órbita terrestre. Elon Musk aí tem que fazer mais, né? É a corrida espacial, é a nova corrida espacial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso colaborador da página Preto Sou, Sandro Mendes, do Rio de Janeiro, que faz aqui a pauta da diversidade, é o nosso colaborador aqui, racismo, desigualdade e impactos da pandemia. Educação é um evento que ele chama atenção aqui, Educação 360 terá debates e palestras em evento online gratuito hoje. Preste atenção aí, a partir das 10 horas e você pode participar. A palestra O Avesso da Pele, com o professor e escritor Jefferson Tenório, abre o segundo dia do Educação 360 Internacional. Vai ser a partir das 10. Tenório vai tratar das complexas relações raciais que marcam o país. Até as 18 horas, especialistas participarão de debates sobre temas urgentes do campo educacional. Para participar do encontro, que é online e gratuito, basta acessar o site, anota aí, ó, educação360.com, educação360.com, onde estão os links de todas as lives e a programação. Vê lá. O evento é uma realização dos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico, com patrocínio do Grupo SEB, apoio do Itaú Social e apoio institucional de Unicef, Unesco, Futura e Educação e Fundação Roberto Marinho. Seguinte, deixa eu dar um oi aqui para quem vem com a gente, mas antes vamos falar da frase musical do dia. Ah, eu botei uma frase musical do dia que tem tudo a ver com a Sol também. O início da música não é, mas no final o Walter Franco, que era já um praticante da meditação há muito tempo atrás, já cantava, já dava o toque de como é que você se prepara para uma meditação. E ele dizia, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E aí, tá com o coração tranquilo? Então aí, procura aí o seu lugar, o seu jeito de corpo para refletir, para ir lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo de você, para depois você estar bem aí do lado de fora. Direto de Balneário Camboriú, está aí Ana Valença, um bom dia para quem está com a gente aqui na fila da frente. Ah, Bregiato Bre, Paulo Montini, Lina Toledo, feliz dia novo. Qual vai ser a música que está tocando na sua cabeça? É essa aí. Tudo é uma questão de manter a mente quieta e espinha ereta. Rubens Lopes, tudo bem? Flávio Silva, feliz dia novo. Direto de Embu das Artes, lá com a gente também. Pedro Batista Menes, você que está com a gente no podcast também. Pedro Batista, Suzana Silva, você na internet, você no Instagram, você no Facebook, Thelma Cunha Barbosa, você no YouTube, você nas rádios que nos acompanham. Marcelo Oliveira, ótima quarta-feira, feliz dia abençoado para você também. Nair Cardoso, feliz dia novo. Bom, você que está falando com a gente no chat, você que está ouvindo a gente, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, né, Carlos Alberto Machado? Certo, Djalma da Silva? É muito bom ter você por perto, Fábio Dias. Muita gente que aparece aqui na janelinha e gente que está escondidinha aí, Marco Aurélio Teixeira. Todo mundo está fazendo parte da história do mundo, fazendo o que tem que ser feito do jeito certo nesse dia que está começando. Antes de voltar para Sol para falar de mindfulness e os benefícios que ele pode trazer para a sua vida, eu vou chamar novamente a Roberta para dizer o que é que o Elmer Baumgartz leu na Força dos Astros nesse dia, o astral do dia. Manda aí, Roberta.
A configuração celeste desta quarta-feira gera fluidez e facilidade para fazer as coisas funcionarem. Há contentamento, autoaceitação e capacidade organizacional, mas ainda pode haver distrações e enganos. Assim sendo, mantenha-se firme em suas intenções e realize. Este dia também estimula uma ação colaborativa, o que proporciona integração e entendimento entre as pessoas. E como ainda há um toque de incerteza, decisões tomadas conjuntamente tendem a ser mais efetivas. Pontos fortes, produtividade, equilíbrio, companheirismo. Pontos fracos, rigidez, esquecimento, dependência. Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, hoje aqui a gente está no Mindfulness. Deixa eu trazer aqui uma reflexão de um cara que tem, né, uma história bastante curiosa, mas deu grandes toques. Osho, ele diz assim, para você pensar nessa linha do papo que a gente vai ter hoje. Ande, mas ande meditando conscientemente e respire. Deixe sua respiração se tornar uma meditação constante. Respire conscientemente. A respiração entra, olhe para ela. A respiração sai, olhe para ela. Coma, mas coma com plena consciência. Dê uma mordida, mastigue, mas continue olhando. Deixe o observador estar presente em todos os momentos, independentemente do que estiver fazendo. Estou aqui com a Solviana, que tem mais de 20 anos de práticas meditativas e também de trabalho, de treinamento para pessoas alcançarem esse estado. É isso que o Osho deu toque. É possível você estar em estado de atenção o tempo todo, fazendo tudo que você tem para fazer, Sol? A gente consegue achar esse lugar de consciência plena, mesmo com tantas exigências?
Sim, Irineu, é possível. É possível a gente estar mantendo cada vez mais, né, a atenção no momento presente no que a gente está fazendo. Acho que essa frase do Osho, ela resume bem o que é o mindfulness, né? É você, às vezes as pessoas falam assim para mim, de manhã eu paro, faço minha prática e aí eu começo o meu dia. Não, você já começou o seu dia, né? Você não vai parar e aí começar o dia. Então eu acho que é esse ser enquanto fazendo, né? Ser enquanto fazendo uma atividade, enquanto caminhando. É ser presença, não é só simplesmente... A gente está tão no piloto automático, né? Então, essa é uma pergunta que eu costumo fazer, às vezes, para as pessoas, e é uma reflexão que eu faço para mim constantemente. Aonde está a direção da minha atenção? Né? Como está a qualidade da minha presença? Então, essa é quase que um mantra para mim diário, né? Opa, deixa eu parar, fazer uma respiração. Aonde que eu estou? Eu estou aqui? Ou eu estou com a mente em outro lugar que não é aonde eu quero que ele esteja, né? Porque normalmente, quando a gente está aqui, que nem, vou dar um exemplo agora, vou falar dos ouvintes que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Se eles estão aqui com o rádio ligado, com o celular ligado, com o computador ligado, né? Nesse encontro aqui de agora, mas fazendo outra atividade, talvez eles não estejam nem aqui nem lá direito, né? Então isso é muito legal para a gente reconhecer aonde a gente quer estar. Então, sempre antes de qualquer prática, a gente sempre sugere, traz esse convite para perceber assim, qual a minha intenção para essa prática, né? E aí essa prática vai para o dia todo. E a gente percebe nos nossos programas, por exemplo, a questão de muita gente reclamando da falta de foco. E você falou uma coisa muito importante, né? Hoje a gente está com tantos estímulos, né? E aí a galera do Vale do Silício, né? Cada vez mais com esses montes de algoritmos novos, né, que muda cada dia, cada hora, talvez, né, eles lá trabalhando, eles totalmente focados, inclusive, né, para poder construir algoritmos que prendam a nossa atenção, né, ou que a nossa atenção pule a cada minuto, que vem um pop-up novo, alguma coisa e tal. Então, a gente precisa de treino, é treinar, e aprender a fazer boas escolhas. Eu acho que a questão da escolha é muito importante. Né? São as escolhas conscientes que a gente faz a cada momento. Então, é possível? É possível. Mas a gente precisa estar treinando, né? Praticar. A gente fica muito bom naquilo que a gente pratica. Então, eu acho que a ideia é essa. É a gente praticar a atenção plena. Eu costumo dizer que o mindfulness não serve para nada. O que serve são pessoas praticando mindfulness. Isso sim vai fazer uma diferença, né?
Pois é, o profissional, o ser humano, o amante, o amigo, o estudante, ele estando presente naquilo que ele tem que fazer naquele momento, o ganho é que é maior. Portanto, a retenção do conhecimento que ele tem através das experiências é maior. É isso. Acho que uma das grandes questões que a gente tem até na educação hoje é essa, você fazer as várias coisas ao mesmo tempo e não ir para a profundidade em nada. Em algum momento você torna as pessoas vazias e, de repente, isso, sei lá, tem estudiosos aí que estão dizendo que o cognitivo das crianças vai estar comprometido daqui 15 anos por causa do excesso de coisas que a gente consome já prontas, soluções que já vêm prontas, não que sejam soluções de verdade, mas que são produtos, são mecanismos que estão nos colocando para reter a nossa atenção. Porque a nossa atenção, o que que é? Audiência. Audiência significa o quê? Comercialização de espaço na mídia, digamos assim. Só que nesse caso é espaço dentro da nossa mente, né? A nossa mídia interior, né? Como gosta de falar, né, o Ken O'Donnell, né? Como é que a gente escolhe, né, a nossa mídia interna? Então, se a gente dá espaço para o comercial, né, para aquilo que sequestra a minha atenção, eu fujo daquilo que é importante. Quando eu fujo daquilo que é importante, eu deixo de ser, de fato, produtivo, uma produtão com qualidade na minha atividade. O Mindfulness, talvez, alguns empresários, algumas empresas adotaram essas práticas de meditação para trazer os funcionários para a questão do foco, tanto dos interesses comerciais mesmo e dos negócios, que também são importantes, porque mesmo nas organizações a dispersão está comprometendo a qualidade e a produtividade só.
Sim, bastante, viu, Irineu? Eu acho que, assim, só comentando a questão da educação, né, e fazendo essa ponte para o corporativo, a gente percebe realmente essa desconexão com o próprio corpo, com a própria mente, com as próprias emoções. Isso vale desde as crianças, que isso está realmente. É triste de ver em muitos cenários, né, as crianças nesse momento, assim, chega na sala de aula. Hoje, a questão da pandemia, óbvio que a gente está num cenário bastante atípico, então, até o cenário de estar fazendo homeschooling, enfim, estudando pela internet, agora voltando de novo, devagar, né, fez a criança também se desconectar um pouco mais dela, porque é uma readaptação sem um amparo devido, né, de acolher as próprias emoções, né? Então, essa questão da soft skills, dessa habilidade emocional que seria tão importante os pais educadores terem para poder acolher essas crianças, acaba realmente trazendo as crianças com não só com mais distração, mas também com pouco controle, aliás, pouquíssimo controle das emoções, né? E aí, fazendo essa ponte para o corporativo, não foge muito, porque hoje, dentro do corporativo, a gente atende várias empresas, né? Então, a gente atende desde a turma de chão de fábrica, né? Então, nas Cipates da vida, a gente vai para trazer a questão da atenção plena para evitar acidentes de trabalho. Isso é extremamente importante, né? Sem sombra de dúvida. E também em outras instâncias, né? Em outros colaboradores, enfim, desde presidência e até outros grupos de trabalho. Então, é legal a gente perceber, assim, o quanto realmente as pessoas, além da dispersão, né, da falta de foco realmente, né, existe um ponto muito importante, que é a questão emocional. Isso está pegando demais as pessoas. Então, talvez as pessoas não estão reconhecendo que o que está acontecendo internamente é o que reflete nas suas situações e ambientes externos. E a falta de atenção é extremamente importante nesse momento, porque quanto mais presença eu tô, eu consigo reconhecer o que está acontecendo, tanto nos meus ambientes internos, pensamentos e emoções, quanto no externo. Então, o corporativo hoje, eles estão sedentos não só na questão do foco dos funcionários, para que eles possam naturalmente ter uma melhor produtividade no seu trabalho, né? Menos dispersão, mas principalmente para ajudar esses profissionais a se acolherem mais. Eu só vou acolher aquilo que eu reconheço, que eu percebo, né? E aí, pegando essa fala do Osho, por exemplo, me lembrou a questão. Tem um livro que chama Search Inside Yourself, Busque Dentro de Você. Esse livro, ele acabou originando um programa que chama Search Inside Yourself também, que é do Google, né? Então, na verdade, não é do Google. Meng foi um arquiteto do Google durante muito tempo. E ele conta no livro, tem uma passagem que ele conta, que ele. E aí me lembrou a fala do Osho, né? ele fala assim que às vezes ele estava na estação de trabalho, lá na mesa dele, né, com a mente exaurida, com muita informação, distração dos colegas falando ao lado e tantas coisas, e ele precisava realmente de espaço, vamos ficar com essa palavrinha aqui, de espaço na mente para poder o quê? Para poder emergir um insight, para poder estar mais criativo naquele momento que ele estava trabalhando. E aí ele conta que ele parava tudo, ele escolhia lá, primeiro ponto, escolho, né? Eu tenho escolha, ou eu vou ficar aqui martelando, sim, né? E para poder tentar emergir alguma coisa, ou eu vou realmente fazer alguma coisa para mudar esse estado, né? Então ele escolhia parar, ele ia da mesa dele até o banheiro, né? Fazer qualquer coisa que ele fosse fazer no banheiro, ele ia até o banheiro em atenção plena. Então ele ia caminhando lentamente, desconectado dos colegas, celular deixava na baia dele, ia caminhando devagar. É uma prática que a gente chama de slow walking, né? Esse andar bem devagar. Então ele fazia essa caminhada devagar, prestando atenção no corpo, né? Então assim, ele estava ciente do caminhar enquanto ele caminhava, totalmente presente, totalmente em atenção plena. Então, ele não estava pensando naquele trabalho dele, ele estava focado no caminhar dele. Ia para o banheiro, fazia o que tinha que fazer e voltava no mesmo estado. Então, ele conta que esse exercício ajudava ele demais a, quando ele voltava para a mesa de trabalho, ter espaço para poder emergir o que tinha que emergir naquele momento. E, assim, ele sempre tinha bons resultados, né? No mínimo, ele tinha mais clareza mental do que ele tinha que fazer, mesmo achando que, reconheci que está tudo errado, vamos ter que começar tudo de novo, mas ele tinha muito mais clareza. Então, essa fala que você trouxe do Osho, essa frase, é muito pertinente. Porque, assim, quando eu paro para prestar atenção no que eu estou fazendo, né, eu desativo um outro lado do cérebro que me convida para essa narrativa mental que não para, que é incessante, né? Essa mangueira solta, ainda mais com tantos estímulos, né?
Pois é, a gente tem que encontrar, cada um do seu jeito, cada um dentro da sua organização, a maneira dessa prática, né? Como é que eu isolo, como é que eu crio um espaço, não é? Vamos chamar de isolamento, que é uma palavra que parece, sim, que é. Mas enfim, como é que eu encontro o meu espaço dentro desse caos para eu ter consciência daquilo que eu faço, do aquilo que eu penso, né? Pensar o que eu penso, pensar o que eu sinto, pensar o que eu faço, como faço, por que faço. Inclusive, você estava falando de crianças e tal, é possível a gente achar um método, uma pedagogia para que pessoas, como você tem essa prática em organizações, em escolas, em grupos, de pessoas em qualquer estrato social, de qualquer idade, aprenderem a... é sua vez, né? Você tem feito isso? Como é que é? Quais são as dicas que você dá para uma família, para uma mãe, para um líder? Você, como é que a gente faz uma prática para deixar esse ambiente saudável e produtivo a partir de você?
Pronto, você respondeu. A partir de você. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que quando a gente pratica, né? Então, assim, o mindfulness é muito legal, porque assim, dentro da prática de mindfulness, ele não é simplesmente parar e prestar atenção no momento presente e trazer foco para aquilo. Porque isso, por si só, ele é importante? Traz bons resultados? Traz. Me traz mais foco, menos dispersão, ajuda a mente a sair do piloto automático, eu acabo agindo mais e reagindo menos, enfim, dentre tantos outros benefícios. Mas só a atenção plena, sem a consciência plena, ela... Tem um viés aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque tem muita gente, às vezes, que não está com boas intenções, que é muito focado naquilo que está fazendo. Então, esse é um ponto importante, né? E aí, trazendo um pouco para outros, para vários contextos, né? Então, dentro do mindfulness, nós trabalhamos com 9 atitudes mindfulness, que a gente chama. Então, dentre elas, a gente tem a aceitação, a gratidão, que você falou agora cedo, né?
Vamos fazer uma coisa aqui. Guarda essas 9... Essas 9 dicas para fazer daqui a pouco, essas 9 atitudes.
Combinado.
Que aí as pessoas já se preparam aí, quem está com a gente, quem puder fixar. Eu vou fazer um giro aqui, mas você falou aí entre as coisas, e eu lembrei de novo aqui, o Osho, que às vezes as empresas têm uma falsa ideia de confundir o mindfulness com o foco. Foco é uma coisa, mindfulness é um estado que você vai alcançar de presença que vai auxiliar você para ter foco para qualquer destino. E o próprio Osho, acho que ele mesmo diz em algum momento que se você for fazer uma prática meditativa ou de mindfulness para tal coisa, já não é mais prática. Você não faz isso para nada, não faz para viés nenhum. Você faz para estar presente. Se vamos nos concentrar para achar uma solução para determinada coisa, aí você já está chamando a pessoa para trabalhar. Aí você já deu um viés. Isso não desperta você para outras percepções. É isso, né, Sol?
Você falou uma coisa importante, né? Às vezes as pessoas acham... Existe uma diferença entre mindfulness e meditação. O mindfulness utiliza-se da meditação para poder estar mais presente e experienciar o que tem que experienciar. Depois a gente pode até aprofundar nisso, se for o caso. Mas às vezes a gente chega em algum programa ou dentro de uma organização, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu... Ai, não foi muito bom, porque eu comecei a experimentar coisas que não foram tão legais, eu reconheci coisas que não estavam tão legais. É isso, né? O mindfulness, ele tem a premissa para te deixar mais acordada, mais desperta, mais lúcida. Então, esse é o ponto. É a lucidez. Isso te ajuda a sair dessa mente... Que está em letargia, que está adormecida, né? Que está indo por inércia muitas vezes nas situações. Então, o mindfulness vem para te trazer lucidez. E a hora que eu estou lúcida, eu vejo talvez situações confortáveis, passo, né? Presencio, experiencio situações e sensações confortáveis e desconfortáveis. E está tudo bem. E aí, falando das atitudes, depois eu vou nomear elas daqui a pouquinho, mas assim, esse que é o ponto. Porque eu reconheço que está, só que eu tenho que ter essa consciência plena para saber o que, que eu faço com isso. É aí que tá o pulo do gato, porque não é só a atenção.
É isso aí. Então vamos falar disso já. Vou dar uma olhada aqui no portal lá fora, ver como é que está o mundo, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Já volto com você, Sol Viana, para as atitudes que podem te levar à presença plena através do mindfulness. Deixa eu entrar aqui num outro portal, o portal conservador. Conservador aqui do Antagonista, que destaca também o encontro do Temer, a piada, o humorista, os negócios de Temer. Tem uma amizade boa aí, né? Alguns dos empresários que comemoram o arrego de Jair Bolsonaro na semana passada aborreceram-se com o filminho em que o adestrador do sociopata Michel Temer apareceu achincalhando durante um jantar com lobistas. Conversas da política, venenos para lá e para cá, mas a reunião, esse jantar aconteceu com gente antiga aí do noticiário, inclusive Nagy Narras, foi na casa dele, aquele cara que, lembra um tempo atrás, que conseguiu descontrolar, fez uma ação criminosa na Bolsa de Valores de São Paulo, gerou um impacto muito forte e desapareceu, mas aí ele foi o promotor desse jantarzinho. Participante de reality show com Jair Renan diz estar grávida. No fim de julho, Jair Renan, o filho 4 de Jair Bolsonaro, participou de um reality show em uma casa de praia em Guarapari, no Espírito Santo. Ivete Sangalo livra Globo de derrota para A Fazenda. Questões de audiência aí. Outros assuntos, cassino é lavanderia no papo antagonista desta terça-feira. Claudio Dantas comentou o grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a possibilidade de legalizar jogos. Tem um lobby já há muito tempo tentando legalizar jogos, trazer de volta cassinos, dizendo que isso gera renda, turismo e tal. Entra nesse debate lá também. O teto estourado em 72 bilhões de reais, teto de gastos, que pode explodir. E a conta foi feita por Samuel Pessoa a partir dos cálculos de Marcos Mendes. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz mais uma aí da pauta positiva do Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
O exercício regular pode diminuir o risco de desenvolvimento da ansiedade em quase 60%, segundo cientistas suecos. Os especialistas chegaram a essa conclusão após acompanhar, ao longo de 2 décadas, a saúde mental de quase 400 mil pessoas. Eles constataram que aquelas que praticavam atividades físicas periodicamente tinham menor probabilidade de sofrer o transtorno. Os resultados do trabalho reforçam a tese de que o sedentarismo faz mal à saúde mental e um alerta para os brasileiros que, ao mesmo tempo que têm tido mais problemas com a balança, lideram o ranking mundial do problema psicológico. De acordo com o último levantamento sobre saúde mental feito pela Organização Mundial da Saúde em 2017, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. São 18,6 milhões de pessoas apresentando esse tipo de transtorno, que engloba problemas como ataque de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, fobias e transtorno do estresse pós-traumático.
Pois é, segundo a psicóloga Andréa Chaves, no caso da ansiedade, a prática de exercícios regulares retoma uma sensação de equilíbrio essencial para as pessoas que sofrem com distúrbio. Quando estamos ansiosos, perdemos um pouco o nosso centro. Muitos pacientes falam que se sentem até fora do próprio corpo. Por isso, a prática recorrente de exercício auxilia. Ela nos coloca em uma respiração mais adequada e isso faz com que a sensação de desorientação suma. Fazendo isso regularmente, você está bem mais protegido, detalha a especialista. Pois é, sedentarismo também responsável por doença mental. E aqui também entra a prática de meditação, a prática de mindfulness. Vamos voltar lá para o papo com a Solange Viana. Sol, Viana?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Viu só, Sol, essa notícia que a Roberta trouxe pra gente aí, né? O sedentarismo, além de todas as questões relacionadas à saúde física, de ficar parado, né? A gente que é um ser que nasceu para caminhar, para andar, para correr, para fazer tudo, ter atividade física, o sedentarismo, além disso, traz também distúrbios mentais. E nessa área da ansiedade também, o mindfulness, ele é muito positivo, né? Que aí entra em todo aquele modelo, a tudo aquilo que você trouxe aí, dessa possibilidade que você tem de se enxergar para combater ansiedade, estresse, essas doenças modernas. Você vê, são quase 10% dos brasileiros sofrendo de transtornos relacionados à ansiedade, doenças mentais relacionadas a esse mundo acelerado. Como é que o Mindfulness ajuda a gente nisso? Vamos aí para as 9 atitudes que você estava anunciando que podem auxiliar as pessoas a alcançar esse estado de atenção plena. Ó, seu microfone está fechado, viu? Só o seu microfone não está falando. Só sumiu. Preste atenção aí, eu acho que o seu fone está fechado enquanto a Sol regula ali o seu microfone. A Cleide Oliveira está dizendo aqui: acompanho o Irineu há muitos anos, que bom, hein? Suas conversas foram fundamental para minhas conquistas, inclusive minha faculdade. Hoje sou enfermeira. Valeu, olha que legal, hein? A gente, através do rádio, está com tanta gente aí que faz uma jornada profissional, uma jornada de conquista, de evolução. Evanir Martins Forlani, bom dia, feliz dia novo. Deus abençoe ricamente. Valeu, Evanir. Cris Viana, RH do Emílio Ribas, assistindo. Oh, bom dia, Cris. Eu sei que o trabalho aí é pesado também. Parabéns aí para você. Grande abraço a toda a equipe aí do Emílio Ribas nesse seu trabalho relacionado à saúde, ao atendimento de milhares de pessoas todos os meses. Muito bom. Cris Viana com a gente. Renata Cruz também. Estou esperando aqui a Sol Viana voltar, porque sumiu o áudio da Sol. Marco Aurélio Teixeira da Silva. Bom dia, campeão. A Beioia, guarde uma frase para mim dentro da sua canção aí. Ela está lembrando o Belchior. Estamos falando de frase musical aqui. Deixa uma frase musical, deixa uma música tocando na sua cabeça. Não sei se isso seria uma dica da Sol, mas se você deixa uma música tocando, né, Djalma? Djalma, que é um cara totalmente ligado à música, anos aí como funcionário, como representante, como promotor musical da Warner Music, da Universal, na verdade, né? Da Universal. Então, a música que você deixa tocando na sua cabeça, ela já dá um jeito de fazer uma limpeza interna. Meu bem, guarde uma frase para mim dentro da sua canção. É isso aí, Béa. Fábio Dias, bom dia para você. Bregiato Bre, Paulo Montini. A gente está falando hoje aqui com a Sol Viana. A Sol Viana é uma pessoa da prática do Mindfulness, treina equipes, faz trabalhos em empresas, tem projetos ligados ao ambiente, à meditação, tudo para melhorar a qualidade de vida, a qualidade de atenção. E ela está para contar para a gente aqui dos benefícios. Aí que está de volta.
Caiu a conexão.
Eu te ouvia,
mas eu não estava conseguindo tocar no microfone para poder liberar ele.
Não, mas tá bom, agora você vai contar para a gente também. Eu já aproveitei para dar um oi para as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente. Você sabe que depois isso aqui vira um podcast. A gente tem aí a felicidade nesses meses de volta aí, desde fevereiro, com mais de 200 mil downloads de papos nutritivos, assim como esse que a gente está tendo agora, que as pessoas podem acessar a hora que elas bem entenderem, de onde estiverem, quando tiverem tempo. Então tem quem está ao vivo com a gente, que nos prestigia e nos inspira. Mas a audiência, quem vai ser alcançado por suas palavras, suas dicas, olha, vai ser ad eterno. Conta para a gente agora, como eu tinha te pedido, sobre essas 9 atitudes importantes para a pessoa orientar, entrar no hábito da prática do Mindfulness, que vai ajudá-la em vários aspectos da vida. Olha só.
Você tinha me perguntado antes, Você está me ouvindo bem, Irineu?
Agora te ouvi. Eu estava esperando aí as 9 atitudes.
Está chegando bem o áudio para você?
É, está chegando falhando um pouquinho, mas vamos lá.
Tá. Ok. Eu até fui ver, minha conexão está ok aqui, mas enfim. Você tinha...
Estamos falhando. Consegue
ouvir? Está ok?
Tá falhando um pouco, mas continua falando. As 9 atitudes aí que a gente... Que você tem como dica.
Tá. Dentro do Mindfulness, a gente trabalha com 9 atitudes. Dentre elas, a gente tem o não julgamento, a aceitação, a mente de principiante. O que é a mente de principiante? Aquele olhar novo que eu dou para aquilo que eu acho que eu já conheço. Ah, isso eu já conheço. Ih, lá vem aquela pessoa com a mesma ladainha de sempre. Ih, essa comida eu não gosto, né? Então é a gente se permitir olhar com um olhar fresco, com um olhar novo, com um olhar de pureza da criança. A criança é assim, ela é naturalmente curiosa, né? Então, esse olhar de principiante, a aceitação, o famoso let it go, o soltar, deixar ir, né? A gratidão, a generosidade, o não esforço, né? Enfim, dentre outras atitudes. Então, quando você me perguntou lá, dentro dos contextos que a gente vive, família, sociedade, amigos, trabalho, como que eu posso realmente praticar o Mindfulness, né? Quando eu pratico o Mindfulness com esse olhar um pouco mais amplo, de consciência plena, junto com a atenção plena, eu acabo trazendo junto duas coisas: a mente e o coração aberto, a mente e o coração atento, a mente e o coração despertos. Então, esse que está, para mim, a mágica do que é o Mindfulness, numa amplitude um pouco maior, né? Então, quanto mais eu estou atenta para me perceber, eu posso, por exemplo, dentro do ambiente corporativo, reconhecer, antes de uma reunião, por exemplo, eu posso fazer uma simples respiração consciente, uma única respiração consciente, antes de entrar para uma conversa mais desafiadora, antes de uma reunião de feedback com um colaborador, antes de uma reunião difícil que eu posso ter com um grupo. O simples fato de eu parar para fazer uma respiração consciente, eu já me reconecto comigo. Eu já reconheço o que está acontecendo comigo. Puxa, eu saí da minha mesa, fui para uma reunião e eu reconheço que eu estou um pouco ansiosa, que eu estou com um pouco taquicardia. Eu reconheço que eu estou um pouco com medo de uma situação que possa me gerar transtornos futuros, enfim. Eu reconhecendo isso, eu puxo a rédea para minha mão do meu autocontrole, né? Autocontrole no sentido não de querer controlar o que eu estou sentindo, mas de não ser impulsiva, de não ser reativa com o outro, que muitas vezes não tem nada a ver com o meu estado interno. Então, o fato de eu reconhecer como eu estou, eu posso aproveitar e trazer uma atitude junto. Primeiro, a atitude da aceitação do meu estado presente. Depois eu vejo o que eu faço com isso. Mas primeiro, aceitar. Aceitação, na verdade, eu sinto que ela é uma ponte para a gratidão que você falou no começo hoje do nosso encontro, né? Então, assim, essa aceitação, eu posso reconhecer, estar atenta, reconhecer o que está acontecendo com o outro, por exemplo, seja um colaborador, seja um filho, um parceiro, uma parceira, dentro de casa. Se eu estou presente, eu estou atenta, eu começo a perceber o que está acontecendo, às vezes, de forma muito sutil, sem ninguém falar, sem ninguém agir, mas a presença nos traz esse olhar sutil, essa percepção mais afinada do que está acontecendo com o outro, muitas vezes. E aí, além da atenção, eu posso trazer a gentileza, eu posso trazer o não julgamento para com que o outro está passando, o que o outro está fazendo, porque eu reconheço além do ato. A minha visão fica um pouco mais ampla. Não sei se faz um pouco de sentido isso para vocês. Né? Então, as atitudes, para mim, é muito forte nesse sentido de... Ela nada mais é do que prática de valores. Né? Quando eu falo de não julgamento, né, da gentileza, quando eu falo da gratidão, da generosidade, são valores, são virtudes. Né? Então, a atenção plena me ajuda, de fato, a colocar eles em prática. Né? Porque se eu estou com a mente distraída, eu vou lembrar de ser gentil, eu vou lembrar de ser mais compassiva, né, mais autocompassiva, muitas vezes, porque a gente está tão olhando para o outro também, que a gente precisa se cuidar. Então, dentro do ambiente corporativo, familiar e qualquer outro ambiente, eu acho que, não gosto de dar dica, mas se eu fosse trazer um pouco do que eu venho tentando fazer, né, porque é o famoso orai e vigiai, a gente tem que estar constantemente atento para colocar em prática aquilo que a gente já sabe, porque o que a gente está falando não é novidade. Né? O que a gente precisa estar atento para lembrar o que precisa fazer. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, eu diria que olhe primeiro para você, cuide de você, pratique valores humanos com você. Isso vai ser muito mais fácil para atentar-se ao outro. Né? E aí é uma dica que eu vou dar. Essa é uma dica mesmo. Procure mais momentos de silêncio durante o seu dia. E não precisa ser momentos longos, não. Não precisa ser meia hora, 40 minutos, uma hora de silêncio. Mas pequenas pausas que você possa ter, um minuto de silêncio que seja, durante alguns momentos do seu dia, isso vai ser muito significativo. O silêncio nos convida para a gente se perceber mais, se reconhecer mais, se ouvir mais. Consequentemente, perceber mais o outro, ouvir mais o outro e sentir mais o outro. Então, eu acho que se eu fosse dar duas dicas, seria essa, né? Procurar mais momentos de silêncio. E silêncio não é solidão, é muito mais esse lado de solitude, introspecção, um silêncio interno. Esse silêncio interno, muitas vezes, não significa ausência total de pensamentos, mas aquela calmaria interna, mesmo no meio de tanta turbulência. Me fez lembrar, Irineu, só para fechar minha fala, uma fala sua, né, para o Reconectando, há um tempo atrás, quando você traz como exemplo o mergulhador, né, que está no mar, e está ali naquela turbulência, às vezes no mar revolto, e quando ele mergulha, ele experimenta a calmaria. É exatamente isso, né? Eu buscar esse silêncio, essa sua frase para mim faz muito sentido, ressoa muito, porque é isso, quando eu estou em cima do mar, às vezes vem ondas, às vezes vem turbulência, às vezes eu tomo alguns caldos, dependendo do lugar que eu estou, mas se eu mergulho, se eu vou para baixo, se eu vou fundo, se eu me dou a oportunidade de silenciar, de ir lá para dentro mesmo, eu consigo criar esse espaço. Eu consigo criar esse espaço para me ouvir, para me sentir e talvez poder ter escolhas mais conscientes a hora que eu vier para a superfície de novo. Eu acho que é um pouco isso.
Pois é, essa coisa do mar é realmente uma metáfora natural, porque os meus amigos do mergulho autônomo sabem disso, porque você fecha o lastro, que é o peso, que faz você ficar com mais gravidade, mais denso do que a água, né? E é realmente muito desconfortável você pular do barco com o mar batendo. E você não consegue, é um desconforto o seu equipamento. Então você tem que já pular e descer, e lá embaixo está calminho. Tem até aquela história do tsunami, e todo ficou clássico, aquela história do casal que estava mergulhando e teve o tsunami. Como o movimento da água era todo em cima, era o volume da água que mudou, mas eles estavam no interior, eles de repente emergiram, está acontecendo alguma coisa, que eles estavam dentro da água. Quando eles saíram, ué, cadê a cidade, cadê a praia? Mas eles estavam flutuando. E uma coisa que você falou, que a gente precisa achar a prática, eu fui auxiliar, assim, sem querer falar de mim, mas de comunicação de um governador de São Paulo por alguns anos. E uma pessoa de uma responsabilidade, um líder, que é o caso de muita gente que nos acompanha também, é muita decisão que ele tem que tomar. Então, eu era uma das pessoas auxiliares, né, em método, em comunicação, essas coisas. Mas naquelas mesas de reuniões, estava ali orientador ou comunicador do governo, estrategista político, tinha decisões de comunicação do Estado, tinha as questões da eleição que estava próxima, então tinha uma série de assuntos, aquela mesa com 15 pessoas. Em algum momento eu percebi que isso era um padrão dele, do governador, a coisa estava quente e tal, ele pedia licença para ir para o banheiro, né? Eu falei assim, mas puxa vida, ele sempre, em algum momento da reunião, ele para. Daí ele voltava, dava um tempinho, porque ninguém vai ficar incomodado com alguém que pede licença para ir ao banheiro. Se falasse, eu vou ali fumar um cigarro, não seria bom. Mas não, eu vou ali. Sim. Ele voltava, normalmente, e acabava a reunião. Ele falava assim, bom, eu estava pensando aqui, isso, e fechava. E quando ele estava no calor ali das discussões, parece que a coisa não fechava, uma coisa ia produzindo outra, todo mundo com a cabeça produzindo, acelerado, quer dizer, 8, 3 pessoas, né, às vezes mais vibrantes falando, e não saem as decisões. Então você precisa uma hora aquietar, escolher a calma, que é uma das coisas que talvez você precisa voltar um dia aqui para falar, do projeto Escolha a Calma.
Com certeza.
Que é muito importante. Mas cada pessoa, então, como dica final aqui, né, Sol, tem que achar o seu lugar de atenção para si mesma. Ela vai ter aí um caminho que é o mindfulness. Ela vai ter um outro caminho que talvez seja a meditação. Dá para diferenciar assim rapidinho o que é mindfulness, a diferença da mindfulness e de meditação, já que meditação tem tantas práticas diferentes também?
Sim. A meditação, na verdade, a meditação ela tem um guarda-chuva muito grande, né? A meditação, a gente tem meditação do Osho, tem meditação ativa, tem meditação transcendental, tem meditação Hatha Yoga, que é da Brahma Kumaris, né? Você falou do Ken Odonio. A gente tem vários tipos de meditação, meditação cristã, enfim, tem vários tipos. A meditação, ela, a grande maioria das meditações, quase 99% delas, ela nos convida para uma visualização. Sempre traz a questão da visualização, de pensamentos positivos, né? Então ela nos convida para esse estado mais ativo, de visualizar, de criar algo de uma conexão com o divino, cada um com a sua crença, né? Seja Deus, Alá, Gaia, enfim, cada um com a sua nomenclatura, com a sua crença. Isso a gente está falando de meditação. A oração também é uma meditação, né? Então não deixa de ser uma meditação quando eu estou em oração. Agora, o mindfulness em si, ele é um estado de atenção específico, focado no momento presente e isento de julgamentos. Então, o mindfulness nos convida para estar consciente do que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo. Consciente do que eu estou experienciando enquanto eu estou passando por aquela experiência. Né? Então, eu não estou num lugar de trazer visualizações, distrações. Quando eu vou praticar mindfulness, eu não preciso acender um incenso, vela, nada disso. Eu posso praticar mindfulness na Avenida Paulista, no ponto de ônibus, né, sentado, eu não preciso ir para um ashram, eu não preciso estar totalmente em silêncio. Né? É exatamente a frase que você trouxe agora há pouco. Enquanto eu estou na ação, eu estou praticando mindfulness. Né? Então, o mindfulness, ele pode... existe uma diferença dentro do mindfulness de práticas formais e informais. O que são as práticas formais? É aquela que eu paro em meditação, pode-se dizer assim, eu paro e escolho por um tempo determinado, 10 minutos, 5 minutos, uma hora, estar em estado de plena atenção enquanto eu estou em silêncio. Aí eu escolho uma âncora, por exemplo, para me manter no momento presente. Então eu posso escolher desenvolver mindfulness, né? Desenvolver atenção plena sentado, com foco na minha respiração. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto é, eu posso escolher estar praticando atenção plena enquanto estou lavando uma louça, enquanto estou ouvindo alguém falar, né? Então, isso é um pouco da diferença entre um e outro.
Ah, muito bom. Tá vendo, ó, isso ficou claro para você. Então, para fazer mindfulness, você não precisa encontrar um tempo na sua agenda, tá? Você precisa encontrar uma disposição interna e prestar atenção naquilo que você faz e a partir dali, dessa âncora, do que você tem que fazer, dentro da sua rotina, você saber o que você faz, por que você faz e, ao mesmo tempo, qual o seu envolvimento com aquilo que você está fazendo, é isso?
É exatamente isso. Gostei dessa tua fala. Eu não preciso de agenda, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho tempo. Tempo você tem, você respira, então você tem tempo para praticar mindfulness, né? Você está consciente da sua respiração, então você tem tempo.
Pois é, esse negócio de tempo é curioso, né? o Einstein, Jesus Cristo, o Buda, o Barack Obama, o Mandela, todo mundo tinha o mesmo pacote de tempo, né? Todo mundo tem o mesmo crédito todos os dias. Por que que alguns produzem? Aliás, por falar em Einstein, só para encerrar o nosso papo, ele que tinha essa prática também, ele pensava assim, ele dizia isso aqui, ó. Porque eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, o Einstein acabou de entrar para dar esse toque. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se revela. Na verdade, você fica pensando, você está dando um viés e o seu cérebro está querendo te
Exatamente.
dar outra resposta. E aí, a hora que ele fala, relaxei, o cérebro, ó, o que você está procurando é isso?
Não tem uma frase de Neo que fala assim: atualmente, a sua mente, a tua ou mente, né? Então é um
Olha que
pouco isso. Quando
legal.
você está muito no fazer, 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 normalmente ela mente. Agora, quando você experimenta o ser, talvez ela atua, né? Então é um pouco isso também. Muito boa essa frase do Einstein e complementando.
Ô, Tiago, a gente vai aí para o final, mas antes de ir para o final, eu queria que só me dissesse como é que a gente acha você nas redes sociais. Quem quiser, de repente, em algum momento, quando você abrir, eu já participei de grupos de mindfulness seu, quando você de vez em quando tem alguma coisa programada aberta, quem quiser, né, fazer curso, né, ser treinado por você para práticas dessa de desenvolvimento, como é que te acha? Onde é que tem alguma programação? Como é que a gente sabe de você?
Bom, eu hoje sou sócia do Reconectando Consciência Plena. Então, Instagram e Facebook do Reconectando, né? O Instagram está bastante ativo. No link, na bio do Instagram, tem um link que ali você tem acesso às nossas programações. Agora, um convite eu já posso fazer para todo mundo. Todas as segundas-feiras de manhã, aí é um horário, tem de manhã das 7h30 às 8h, e tem à noite, das 9h30 às
Não,
10
se
da
das sete e
noite.
meia às oito, o pessoal
Não, não,
aqui não
esquece,
pode.
esquece. Me enganei, me enganei. Esse, na verdade, a gente já cortou, tá? Então, assim, às 9h30 da noite até às 10h, você vai dormir mais tranquilo. A gente conduz pela plataforma Zoom práticas gratuitas. Então, vem com a gente, é uma maneira de você começar, experimentar um pouco, né? Reconhecer se faz sentido para você ou não, porque às vezes pode não fazer. E tá tudo bem também, acho que isso é importante, né? A gente reconhecer o que faz sentido, o que não faz. De repente, eu tenho amigos que falam: ah, só para eu poder escolher a calma, para eu poder estar mais atento, eu vou correr. Ótimo! Se isso faz sentido para você e te deixa melhor para você e para os outros, faça isso. Então, esse é um outro ponto legal. Então, vem conhecer o Mindfulness, a gente tem algumas atividades gratuitas abertas para todo mundo. Aqui sempre cabe mais um, então eu acho que essa é a proposta. Vem com a gente.
Bom, um beijo para você, para o Álvaro, para todo mundo aí da sua turma. Obrigado aí por essa atenção, por esse papo com a gente. Eu já estava devendo isso faz tempo, a gente combina, combina e combina. Felizmente, desta
É
vez deu
isso.
certo. E espero que você volte aqui uma hora para a gente falar do Escolha Calma, esse projeto maravilhoso que tem a ver com isso também, né? A gente tem que
Sim.
programar algumas coisas, a gente tem que escolher a calma. Se a gente escolhe o agito, a cabeça não desacelera e aí a gente perde parte do espetáculo. Obrigado.
Exatamente.
Um super dia
Obrigada,
para você.
Irineu. Para todos nós, um
Um
feliz
feliz
dia
dia
novo.
novo para você.
Exatamente. Muito bom. Gratidão pela companhia, pelo convite e por essa audiência especial que estava com a gente aqui, com certeza. Espero que, pelo menos, se alguém tirar um ponto do que a gente falou aqui, já faz todo
É
sentido
isso
esse
aí.
encontro.
É isso aí. É isso que vale a pena. Se um programa a pessoa ganhou algo, já cumprimos o nosso papel aqui de difundir ideias, porque aqui é assim, ó. A gente sempre tem um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Se não for bom, precisa dizer. Então você aí, pega o papo que foi bom aqui, multiplica aí na sua rede, tá bom? E vou repetir aqui a sua frase que eu adorei, vou até publicar no meu Facebook depois. A tua mente. Você mente ou atua? Como é que é?
Atualmente, a sua mente atua ou mente?
Atualmente, a sua mente atua ou mente, hein? Fica com essa pergunta aí, investiga essa pergunta, vai para dentro aí e responde isso para gente. Bom, gente, amanhã, 7h30 da manhã, estamos aí de volta. A Roberta volta para dar o seu Tchau para todo mundo aí. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E por hoje é isso. E não se esqueça, onde você estiver, curta e se inscreva na página Irineu Toledo no YouTube ou acessa lá felizdianovo.com.br, que tem todos os nossos canais digitais. Muito obrigado a você que faz o download, compartilha, escuta pela rádio, pelo site Feliz Dia Novo, aqui pelas redes sociais. E essa rede conectada à boa atitude fica muito melhor com você. Esperamos você aqui ao vivo amanhã com mais um programa. O convidado é o ator João Signorelli, que tem em seu currículo 30 novelas, 27 peças de teatro, 12 filmes e há 18 anos representa Gandhi em eventos empresariais. E está se preparando para a estreia de uma nova peça onde fará Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Te esperamos amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Estes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA Jornada à Liderança.
Os 5% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultados.